A importância da informação na gestão de pessoas é o tema de uma palestra que será realizada nesta quarta-feira na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O palestrante é o CEO da DataSenso, empresa de inteligência de mercado e marketing, Cláudio Shimoyama, que está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Sr. Cláudio.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui para também falar um pouquinho sobre a importância dessa informação na gestão de pessoas.
E que informação é essa? Como a gente pode entender essa informação?
Em primeiro lugar, quando a gente fala em gestão de pessoas, é o desafio de você motivar os seus colaboradores, os funcionários, a estar atento, a estar preparado para oferecer aquele atendimento de qualidade ao público interno e externo também. Então, hoje, nós vamos fazer uma reflexão de como a gente pode melhorar a nossa competência nessa gestão para motivar um funcionário, um colaborador, estar mais preparados a fazer seu trabalho com amor, com carinho e também com isso atender aquele público que a gente chama de externo a ficar mais satisfeito nessa relação de comprar algo e ser bem atendido, nessa relação que a gente fala de custo-benefício.
Quem é o responsável por essa motivação? São os gestores ou todos dentro da empresa podem se sentir responsáveis?
O gestor é o responsável em influenciar, em desenvolver estratégia para que esse nível de motivação seja adequado ao ritmo da empresa, à característica da empresa e com o objetivo maior que eu vejo que a empresa tem que ter é ter lucro, mas com a satisfação do cliente.
Mas os colaboradores podem ser multiplicadores dessa
motivação? Com certeza, com certeza. Por isso que tem que ter essa hierarquia, onde que todos têm que estar preparados para levar esse nível de motivação. A gente fala do marketing integrado, onde que todos estão motivados, preparados, com o único objetivo de oferecer esse serviço com qualidade. E hoje qualidade, produto a gente tem. Porque a gente fala que hoje em dia tudo é commodity. Commodity quando é tudo igual, né? Um gasolina, um supermercado, onde você tem produto é igual que tem a concorrência. E o preço é muito próximo. O que, que vai fazer essa diferença? É o atendimento. É isso que vai fazer com que essas pessoas responsáveis oferecer esse atendimento com qualidade.
E existem regras de motivação? Existe
com certeza.
De trabalho.
Primeiro começa com informações. Se o gerente não tem indicador de desempenho, ele não sabe para que caminho ele vai trabalhar. Ele não sabe o conteúdo para desenvolver ou capacitar pessoas. Então, em primeiro lugar, diz assim, esse indicador vai dizer que tipo de funcionário eu tenho que ter para cada área, qual é o perfil. E o perfil de um funcionário para atender os clientes também lá fora. Assim, então, a gente tem que ter um indicador, que a pesquisa é fundamental para isso. Ele tem que ter ferramentas para que ele possa conhecer cada vez mais o seu ambiente de trabalho, as pessoas com quem ele trabalha ou ele gerencia, para daí montar seu plano, sua estratégia de atuação.
Essa pesquisa é feita por quem? Por especialistas, consultores?
Exatamente. É aí que entra o trabalho da consultoria, dos parceiros que hoje cada departamento ou empresa tem que ter. Consultoria que venha contribuir na elaboração de um sistema de informações inteligentes para que esse gestor possa estar mais preparado, com mais segurança na tomada de decisão, nos projetos que ele tem que elaborar diariamente.
Onde os gestores geralmente erram? Onde eles pecam mais?
Eu vejo assim, hoje o gestor, ele está muito bombeiro. Falo bombeiro, ele está mais apagando incêndio. Hoje o gestor, ele é mais processador, mais executor do que pensador. Então, ele hoje não pensa. Ele falha no tempo que ele precisa para pensar em desenvolver, em criar estratégias. Hoje ele está pensando em produzir e vender, apagar incêndio. Assim. Então, um gestor hoje, ele precisa parar, analisar o ambiente dele com indicadores, com ferramentas, com metodologias mais científicas, em cima disso ele trabalhar. Porque ele usa muito o sentimento hoje, porque ele era bombeiro. O sentimento, sinto, não é certeza, aí ele tem essa falha.
Aí entra só a intuição mesmo.
Só a intuição. E só a intuição não pode. Ele tem que ter equilíbrio. Intuição, sentimento, por experiência que ele tem, mas também utilizar ferramentas que mostrem a tendência de cada situação. Como você falou no início, o ambiente é muito rápido, esse vai e vem, faz com que a gente tenha que estar mais preparado. Diz assim, não entrar naquela zona do conforto, o que deu certo no passado não é garantia de um futuro. Então, essa é a preocupação maior que eu vejo nas empresas, um gestor que está muito processando e pouco tempo no pensando.
É porque a motivação tem altos e baixos, tem aquele momento que está todo mundo motivado, daí tem aquele momento que todo mundo baixa um pouquinho.
Por exemplo, É bem isso que você falou. A macroeconomia interfere nesse comportamento. Uhum. Você vê, nós estamos numa economia onde o consumidor está aí reclamando, está inseguro, está cauteloso nas compras. É. O próprio funcionário com o poder poder, com a queda do poder aquisitivo, que a inflação come parte do salário. Então, gera todo um mal-estar no ambiente de casa, que ele pode trazer isso para o seu trabalho. Aí entra a competência do gestor em resolver uma situação que pode ser ameaça amanhã.
E como é que você resolve isso?
Resolve... Aí que eu digo, né? Eu sempre falo que o gestor tem que praticar o TBC. Desculpa, eu vou falar, mas na gestão é o tirar a bunda da cadeira. Né? Então o gestor tem que sair, o gestor tem que sentir, o gestor tem que analisar indicador de desempenho, ele tem que monitorar. Medir é importante. Quem não mede, não gerencia. Né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, o gestor hoje precisa estar mais focado, ele precisa ser mais profissional, diz assim.
É, porque a gente fala, você citou aí o exemplo da crise, né? Crise econômica que afeta o trabalhador de um modo geral. Agora, como que o gestor ele pode ter uma atitude positiva diante de tantas notícias negativas?
Sim, o Maslow diz que o funcionário está ali não só para trabalhar, para ter o seu dinheirinho para levar saúde, comida, transporte para casa, mas ele também está ali precisando de segurança, proteção na sua empresa. E principalmente o lado social, que é amor, carinho e afeto. Eu acho que isso que o gerente hoje tem pouco tempo, de conversar, sabe, aquela atitude do carinho, do respeito, confraternizar. Esse é algo mais que hoje precisa cada vez mais para que ele possa se sentir mais confortável, para que o emocional dele, do prazer aumente, ou do desanimado diminua. Porque com isso, a inflação, com a economia, numa situação que nós estamos, lógico que as pessoas estão desmotivadas. Aí entra o papel do gestor na sua competência de trabalhar, que ele continue tendo esse orgulho, né? Esse bom desempenho dentro da empresa. Não é fácil esse papel do gestor.
Muitas empresas erram?
Muitas empresas, elas erram, elas falham, né? Pela forma como eles estão hoje atuando. A falha é pelo processo, né? Assim, então, processo que não tem ferramentas, como eu falei, não tem, falta mais informações, ele precisa usar mais dados nas organizações para que ele possa ter mais segurança. Eu sempre falo assim, que as informações seguras, ela diminui a área de incerteza. Essa área de incerteza diminuindo, o risco é menor. Então, esse é o segredo, ou talvez uma reflexão que o gestor, um tomador de decisão precisa, né? Um proprietário, empresário, um executivo precisa ter. Mudar um pouco o seu comportamento, começar a usar mais consultoria. Às vezes as empresas chamam consultoria quando ela já está na UTI, quer dizer, ela não tem mais salvação. Então eu digo às vezes, essa empresa pode estar melhor, ela pode estar indo melhor, né? Assim, ela está bem, mas pode indo melhor. Então chame uma consultoria, utilize sistemas mais seguros, com critério, metodologia mais científica, nesse momento que ele pode avançar. Né? Se, num momento que nós estamos em crise, em conflito, a diferença vai ser trabalhar com pessoas, né? Assim, motivação, isso é o desafio hoje, né? Dos gestores no momento da nossa economia, que é de recessão.
Mas todo mundo fala que é em crise também que se tem oportunidades.
Exatamente. Não. Aí o diferencial. Você falou uma coisa que em época de crise que a gente cresce. Por quê? Porque a gente sai da zona do conforto. Né? Então, essa coisa da zona do conforto, ela leva à morte. Uma empresa que diz que está bem, um funcionário, um empresário, um gestor que diz que sabe tudo, que está tudo certo. Então, esse está indo para um caminho perigoso. Diz assim, então, ele vai perder cliente, ele vai perder funcionário. Né? Hoje, o funcionário, as melhores empresas para trabalhar, segundo os funcionários, aquela que oferece mais carinho, mais amor. O salário em si, ele fica em terceiro ou quarto plano, na ordem. Então, veja que a motivação, a gente fala muito em endobrand. Endobrand é você desenvolver uma estratégia dentro da empresa que o teu funcionário tem orgulho, uma marca forte dentro da empresa.
Se sente representante daquela marca.
Representante. E para ser representante daquela marca, ele tem motivado. Para estar motivado, aí entra então o gestor para isso.
E é sobre essa mensagem que o senhor vai passar hoje à noite, na
palestra. Nós vamos passar hoje à noite, então, nós vamos fazer uma reflexão, vai ter um debate em cima disso, assim, de que forma a gente pode evoluir, de que forma a gente pode ser, eu sempre digo, fora da curva, dizia o padrão, né? Ser diferente numa gestão para que a gente possa ter mais sucesso, para que a gente possa ser mais feliz dentro da organização.
Na verdade, o Brasil todo precisa disso, né? Precisa crescer.
Precisa crescer. Enfrentar. Eu acho que enfrentar. Se a gente for analisar analisar o comportamento do gestor no Brasil, em relação ao americano, em relação ao asiático, nós estamos muito aquém ainda dentro da cultura. Nós precisamos mudar nosso hábito na administração, na gestão de um negócio, na gestão de pessoas. A gente precisa utilizar mais ferramentas científicas, nós precisamos ser mais racional. O gestor é muito emocional, a gente tem que ter equilíbrio.
E lá fora os gestores fazem isso, então? Se baseiam sempre em estudos?
Estudos, em forma mais científica. Numa... Eu sempre digo, às vezes no Brasil a gente tem muita empresa familiar, né? Assim, ok, familiar de sucesso, mas ela é familiar, mas a gestão tem que ser corporativa, ela tem que ser profissional, né? Assim, e o profissional o que é? Usar ferramentas seguras, de novo, sistema, metodologias, que ele tenha mais segurança dentro daquilo que ele precisa elaborar dentro da sua estratégia, informações do mercado, informações da macroeconomia, da microeconomia, que hoje ele não usa. Ele não analisa esse ambiente, ele não faz análise do cenário daqui 2-3 anos. A economia do Brasil diz que vai melhorar a partir daqui 2 anos. E o segmento dele vai melhorar também? Como é que está? Nós sabemos que alguns setores estão mais em crise que outros. É. Né?
E essas ferramentas, elas são acessíveis, são caras?
Luciano, você falou uma coisa assim, é acessível. E o caro, o que é um caro para um gestor? Caro é relativo.
Tem que analisar custo-benefício.
Custo-benefício. Caro é você perder um funcionário que está ali preparado. Caro é você perder cliente. Estudos dizem que as empresas perdem por ano entre 15% a 35% de seus clientes. Então, você falar uma empresa que fatura alguns milhões e pegue 15% a 35% Nossa. Por ano, isso é caro. Né? Agora, você investir em ferramentas, por exemplo, num estudo, tem uma ferramenta que chama clima organizacional, ferramentas que você vai medir o nível, o sentimento dos funcionários dentro da empresa. Você chamar um profissional para contribuir e agregar valor dentro da organização, que a marca seja forte dentro e fora, nesse ambiente, isso eu digo que é barato dentro do investimento que ele vai fazer e é o que vai agregar valor na sua receita, no seu faturamento.
As pequenas empresas, por exemplo, as empresas familiares, elas podem se unir para buscar, por exemplo, uma consultoria que seja coletiva?
Perfeito. Nessa palestra hoje, se as empresas unirem para trazer um palestrante, para trazer um profissional, cara, quando é que sai para o funcionário? É aí que eu digo da relação custo-benefício, é fantástico. Verdade. Então, a expectativa que você tenha, de acordo aqui com as informações, mais de 250 pessoas hoje.
Que bacana.
Aproximadamente já tem 270 aí. Então, veja, isso quer dizer, analise o efeito do custo-benefício individual. É muito alto.
É
bom.
Que vai.
Então as empresas se organizam para contratar pessoas, formar profissionais. O DataCenso está chegando em Maringá. Então a gente está trazendo toda uma ferramenta, nós estamos com uma equipe aqui fantástica, para poder estar contribuindo na gestão, né, das empresas, na gestão de pessoas, na gestão aí geral da organização.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Obrigada, boa tarde, boa palestra.
Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de estar falando um tema tão importante hoje em dia, principalmente nessa época de crise, nessa época que o consumidor está desanimado, que a população brasileira está aí também num estado de espírito um pouco cauteloso, enfim. Então, temos que estar inovando sempre.
Ficar animado.
Obrigado, viu?
Tá
pela oportunidade.
Uma
boa
tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Conversamos com Cláudio Shimoyama, CEO da DataCenso, empresa de inteligência de mercado e marketing. Ele é palestrante de um evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A palestra A Importância da Informação na Gestão de Pessoas será realizada hoje às 19h30 no auditório da Associação Comercial. A iniciativa é do Núcleo Regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da ASSIM e da DataCenso Maringá. A entrada é franca.